Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter e Kelly Matos.
Olá, gente, tudo bem? Mais uma semana de Timeline. Boa semana para você. Bom dia, 10 horas e 7 minutos agora, neste exato momento, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A temperatura de 19 graus, uma manhã absolutamente maravilhosa de sol aqui no centro nevrálgico do Rio Grande do Sul, né? Não geográfico, mas nevrálgico, sim. Ronaldo Fagundes, Rudney Halgus e Moa Vécia é a nossa equipe de ouro de na área técnica, e na nossa produção temos Jacques Machado, Lisiele Zanquetin e Bruno Pancô. Esse é o Timeline, claro, chega firme e forte junto com seus patrocinadores. Ford Ranger 2022 é na SL Veículos. As vendas estão, né, nos locais, né, respeitando todas as regras pandêmicas, e também pela internet. O site é slveículos.com.br. Também com a gente, Soled Energia. Seu sol, o nosso propósito é colocar na sua empresa, na sua casa, uma energia renovável, uma energia solar. As placas da Soled vão para ali e você tem economia e cuida do meio ambiente. É um movimento perfeito. Grupen com a gente, Felipe e turma, um abraço para vocês. Multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Doces Guimarães é quem dá o equilíbrio para este programa. Doces Guimarães, delícia qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind de indústria, guimarães.ind.br. Clínica Alfa Men, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, 34952, é o CRM. E Vilindóia, primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre. Visite o plantão com decorado na Luiz Sigman 15. Se quiser saber mais, procura por Ivilindóia, se escreve YVY. E a gente muda o jazz, por favor, Moa, para o Hospital Mãe de Deus, com uma frase absolutamente maravilhosa em qualquer momento. Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Kelly Matos, bom dia, Kelly, e boa semana para ti.
Bom dia, Potter, bom dia aos nossos ouvintes, e um bom dia especial para o Jacques Machado, que é aniversariante do dia, né? Como temos taurinos nesse programa, é touro ainda, gente? Touro, né? Davi Coimbra, Bruno Pancô e agora Jacques Machado, celebrando mais uma primavera. Que bom, a gente fica feliz aqui. Ainda não podemos abraçar os colegas, mas podemos virtualmente mandar boas energias para o Jacques e para todos aqueles que estão de aniversário nesta segunda-feira, 10 de maio. Vamos começar com informação, né, Potter? Estava apurando agora, deve sair, a gente pode mudar o jazz para uma trilha mais nervosa, talvez, né, mais House of Cards, para contar o que vai acontecer nessa semana aqui no estado do Rio Grande do Sul. O modelo de distanciamento controlado, aquele que tem as cores, a bandeira vermelha, preta, laranja, roxa, estou aqui brincando, mas o modelo das cores acabou. Isso a gente trouxe já há alguns dias, inclusive trouxe em primeira mão aqui o fato do estado todo passar para a bandeira vermelha. E essa semana, talvez ali na quinta-feira, hoje dia 10, né? Então dia 13, pode ser 14, vai ser anunciado o novo modelo.
Ele tem nome, Kelly?
Mas ele tem já algumas coisas...
É um novo
coisas...
modelo.
Não vai se chamar mais distanciamento controlado, tá? Que é o nome do de hoje. E, aqui tem uma informação, não haverá mais cores. Não tem mais cor. Então, aquilo que a gente estava acostumado... Ai, qual é a bandeira hoje? É preta, né? No fim de semana. Já saiu as bandeiras, já saiu... Não tem mais cor. Nessa informação que eu apurei, não tem bandeira vermelha, laranja, amarela, enfim, não vai mais ter cor. As regiões vão ser colocadas, né, conforme o seu estágio, mas não tem mais cor. Esse modelo, até para não ter nenhuma comparação e não trazer nenhuma alusão ao modelo antigo. Segundo, o governo do estado vai acabar com as fórmulas. Isso a gente já tinha trazido também em primeira mão com a reportagem do Gonzato na semana passada. Terceiro, o modelo vai estabelecer protocolos pilares de sustentação, né? Protocolos básicos, aqueles que servem de regramento durante a pandemia. Por exemplo, o dia que puder funcionar ginásio, o ginásio não vai poder ter público. O dia que puder funcionar restaurante, só vai ter que ter um distanciamento mínimo. Tem protocolos básicos ali que vão nortear as demais regiões. As regiões vai continuar, são 21 regiões, isso vai continuar sendo estabelecido. Só que haverá uma maior autonomia dos prefeitos. Então, Potter, se houver um entendimento de 2/3 por parte dos prefeitos que entendem, por exemplo, por uma regra mais flexível, vamos pegar a tua região lá do Alegrete, tá, Potter? Eu não sei de cabeça quantos municípios são, mas se forem 12 municípios, se 2/3 disso entender pela flexibilização, entenderem que os protocolos podem ser mais flexíveis, antes a gente chamava isso de cogestão, né? Os prefeitos podiam entender que era regra de bandeira amarela, mesmo que a bandeira fosse vermelha. Agora, os prefeitos da região do Potter, se 2/3 aprovarem regras mais flexíveis, se houver esse acordo regional, pode passar para um entendimento de, por exemplo, abrir restaurante, pode passar para um entendimento de abrir templo. Estou colocando aqui coisas só para a gente entender a regra. Ao mesmo tempo, isso não tira a responsabilidade, né, dos protocolos para todo mundo. O que pode haver é um entendimento, um acordo regional que vai estabelecer novos protocolos. Protocolos mais rígidos todo mundo pode tomar, né? O governo estabeleceu que pode abrir restaurante, mas aí o prefeito viu que a situação lá está horrível e não vai abrir restaurante. Pode, mas para ter mais flexível, desde que é aprovado por 2/3 dos prefeitos da região. Essa é a regra. Isso estabelece maior autonomia para os prefeitos, que ficavam bastante incomodados, né, de não poderem eles decidir conforme as próprias realidades. E isso faz com que a governança, né, uma palavrinha aí bastante usada, um jargão político, ela se estabeleça a partir do compartilhamento de responsabilidades. Então você vai ter não só o governador tomando decisões, mas também e principalmente os prefeitos. E, Kelly, por que o modelo não foi apresentado ainda? Porque a previsão era dia 10. Porque o governo, diferente de outras oportunidades, o governo fez o plano, né, desenhou assim um esboço do plano, com essas regras que eu estou dizendo para vocês, e depois decidiu chamar todo mundo para ver, ó, daqui a pouco tem um ajuste para ser feito aqui, não é 2/3, tem que ser metade, 50+1, né? Ele está ouvindo todo mundo. Ouviu já deputados, entidades empresariais no fim de semana, ouviu integrantes da academia, que eu digo de universidades, né? Especialistas, cientistas, técnicos, tudo isso para poder construir com base no diálogo. Se eu ouvi de um deputado, que acho que é uma visão até bem acertada, que quando é construído por todo mundo, você consegue fazer com que todos estejam comprometidos. Se eu imponho uma regra para ti, né, Potter, a partir de agora, tu não pode mais apresentar o programa com esse fone de ouvido que tu tá usando. Quer dizer, pô, Kelly, mas isso é muito importante para mim. Agora, se eu e tu combinamos, a gente vai usar o fone de ouvido, eu e tu, porque daí a gente se comunica melhor, os dois estão comprometidos, porque os dois criaram a regra. É mais ou menos essa perspectiva que o governo do estado trabalha. Então, resumidamente aqui, não vai mais ter cor, né? Aquela coisa, mas o mapa tá vermelho, tá laranja, tá azul, não tem mais cor. A apresentação deve ser nessa semana, até quinta, provável, né? Não fechou a data, porque eles estão apresentando para as pessoas, para quem está envolvido, e 2/3 dos prefeitos poderão fazer essa definição, né, a partir de uma votação, de um entendimento ali das regiões, e poder flexibilizar uma regra a partir do que foi estabelecido pelo governo do estado.
Bom, são novas regras, novos, os mesmos cuidados, né, Kelly? Isso continua exatamente a mesma coisa, né? Mas é a sociedade gaúcha de uma maneira tendo que lidar de uma maneira um pouquinho diferente com a pandemia, né? Os números já não são tão assustadores como aqueles de março, mas estão longe de não serem números muito ruins. A gente continua com números péssimos ainda aqui com Covid-19. Então, todo cuidado é pouco. A vacinação, você sabe, ela tem problemas. A gente está vivendo agora uma parada já de 10 dias, né? Acho mais ou menos isso, de 10 dias com a Coronavac, a segunda dose. Então, a pandemia não consegue se resolver de maneira fácil aqui no Brasil. A gente não está vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, lá com o governo de Nova York convidando as pessoas para turistar e ganhar a vacina lá. Né? É exatamente isso. O governo de Nova York está falando assim, venham para cá e tomem a vacina aqui como um souvenir e um presente de Nova York para vocês. Né? E aí eles dariam aquela da Johnson & Johnson, a Janssen, que é uma dose apenas.
Só, é.
Então não precisa passar lá aquele tempo todo de vacina, né? Para esperar a segunda dose. Então o Brasil está longe de ser isso.
E tem um ponto, aliás, sobre isso, né? Vacinação. Eu também fui apurar isso, né? A informação que eu estou trabalhando aqui. A Coronavac, a gente estimava, quando nós perguntamos para o secretário Fernando Ritter, lembra, Potter, para o responsável da vigilância, quantos dias demoraria para normalizar. Naquela ocasião, ele disse em torno de 10 dias. Ocorre que passou esse período e ainda não se conseguiu normalizar, porque vieram muito poucas doses, foram 62 mil, não vou saber de cabeça agora quantas vieram, mas em torno de 60 mil, vou arredondar para 60. A informação que eu apurei é que chegarão, né, na nova leva, mais 280 mil. Isso essa semana. Doses de Coronavac. Aí sim, a gente está falando em botar em dia as doses daquelas pessoas e não ter o que a gente viu antes de fila de gente que ficou na chuva. O prefeito pediu desculpas, é verdade, o prefeito Sebastião Melo, mas aí se chegarem essas aqui da previsão que eu apurei, 280 mil, aí a gente está falando em normalizar.
Perfeito. São 10 horas e 20 minutinhos. Vamos pro intervalo, Lise e Jax.
Não, temos uma pessoa na linha.
Ah, já tá na linha?
Isso,
tá na
olha o chat ali.
Malu Gaspar, bom dia. Tudo bem? Como estamos?
Bom dia, pessoal. Tudo bem? E vocês?
Tudo bem, Malu. Queria te falar
Malu
que
tá
hoje
on?
De manhã...
Hoje Malu de manhã... tá muito on.
Hoje de manhã eu estava on correndo, e eu adoro escutar podcasts correndo. Né? Aliás, eu passo pelos locais onde eu escutei um podcast, pode ser dentro do carro, ou correndo, ou caminhando, Malu, e eu lembro que naquela esquina eu ouvi tal coisa e, sabe, uma memória meio geográfica, assim, que eu não sei meio que explicar.
Nossa,
eu lembro exatamente que podcast era. Oi, desculpa?
Ótima memória.
É, exatamente. E hoje, te ouvi com o Renan Calheiros, te ouvi nessa estreia do Maluta On, né, teu podcast de entrevistas, né, dentro do Jornal Globo, e queria te ouvir, assim, começar te ouvindo nessa expectativa, né, de um processo de entrevistas em podcast, onde a gente tem mais tempo, né, Malu? O tempo ali não é tão inimigo como num programa de rádio, muito mais na televisão, né? Por favor, quais as tuas primeiras impressões sobre o produto?
Pois é, Luciano, assim, você está achando que é muito tempo e eu estou achando que é pouco tempo, porque você está no rádio, né, então você tem que fazer tudo muito dinâmico e eu estou vindo de uma, eu trabalhava numa revista mensal, que era Piauí, fazia um podcast, que era o Foro de Teresina, e era uma outra dinâmica, era um debate, né, e as entrevistas que eu sempre fiz eram entrevistas para o impresso. Você entrevista a pessoa para uma matéria, daqui a pouco você tem a opção de voltar novamente, se faltou alguma coisa, você liga novamente. Você tem um pouco mais de tempo para burilar aquela informação. Você pode até adotar uma estratégia, né? Primeiro você pergunta umas coisas, depois você liga novamente e pergunta outras coisas. E no podcast, por mais que seja realmente meia hora, 40 minutos, e a gente grava um pouquinho mais, que é para ter um pouco de sobra, né? Quando tem repetição, corta, ou se aquilo é, né? Que a pessoa fala normalmente. Mas, mesmo assim, tem que estar tudo ali contido naquele espaço de tempo, né? Então, para mim, é um aprendizado grande. Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido. Porque você tem que bolar o roteiro, tem que pensar em quem vai ser a pessoa que vai funcionar naquela semana para falar de um assunto que seja quente. Então, eu estou adorando fazer, mas tem todo esse desafio, né? A tensão da estreia, de saber se vai funcionar, né? Vocês que já passaram por isso tantas vezes sabem do que eu estou falando. É bem complicado, mas agora que nasceu eu tô mais relaxada, Luciano.
Eu quero saber muito do podcast, eu já ouvi, e o primeiro convidado ainda, né, a Malu tá falando de poder, o primeiro convidado é Renan Calheiros, talvez a pessoa que no Brasil mais saiba sobre poder e sobre resiliência. Toda vez que eu penso assim na minha vida, em que eu tenho que aguardar o tempo das coisas, porque a gente é muito ansioso, né? Que a gente quer tudo para ontem. Nossa, por que que eu não consegui? Falo, cara, Renan Calheiros, que foi com vários inquéritos, que foi, né, saiu da presidência, ele perdeu a eleição pro Davi Alcolumbre, ele fez o quê? Sentou e esperou. E hoje ele é o quê? Ele é o relator. Então o governo está na mão dele. Estou fazendo uma ironia aqui para dizer que a política tem disso, né, Malu? Do tempo das coisas e das articulações. O podcast é maravilhoso, mas eu quero saber os bastidores, eu quero saber de tudo, eu quero saber como é que foi essa conversa com o Renan, porque você faz ela no dia ainda que ele está igual o Queiroga, igualzinho, os dois de máscara, já não sabe quem é quem ali. Conta pra gente como é que foi o bastidor. Enquanto isso, você que está ouvindo aqui no rádio, já fica mexendo ali no celular para procurar o Malu Tá On. Procura lá e já segue. Eu fiz isso hoje de manhã, comecei a seguir.
Pois é, Kelly. Ele tava igual o Queiroga, mas não era só no visual, não, né? Você viu que eu fiquei ali perguntando, e muita coisa ele deu aquela escapada. Então, tem toda essa coisa do político profissional. Não é? Essa coisa do político profissional, ela se dá em vários planos, né? E a gente queria muito entrevistar ele, porque realmente é o personagem. Sem isso, é um sobrevivente da política, já passou por várias mortes, né? A morte é a morte do Renan Calheiros, mas ao mesmo tempo estava super on, né? Vamos dizer assim, era o cara que estava contendo as informações, jogando o jogo, distribuindo as peças da política no tabuleiro. Então era importante, muito importante entrevistá-lo. Só que também tinha uma questão, a gente sabe como ele é, né? Assim, ele não é uma pessoa de declarações enfáticas, você pergunta, ele escapa. Eu fiquei um pouco preocupada com isso, mas na verdade, assim, bem jogo aberto, e teve isso, né? A gente procurou, ele topou fazer o programa, mas tinha uma questão de agenda. Ele falou, tem que ser na quinta, 1 da tarde. Eu, em princípio, topei. Depois, quando chegou na quarta-feira, que eu vi a agenda da CPI, eu entrei em pânico. Falei, gente, eu não tenho plano B. Ele é meu entrevistado. Se ele não me der entrevista, eu vou ficar sem programa de estreia. Aí eu ligo para eles lá na CPI, no Senado, acho que foi terça, não, foi quarta. Quarta de tarde, senador e tal, não sei o quê. A assessora falava assim, falava comigo, falava com ele, né? Ela está preocupada se não vai ter problema, né? Porque eu achei que o depoimento ia se estender, ele não ia conseguir sair da CPI, eu ia ficar lá esperando. E ele, poxa, mulher, eu estou falando. Aí eu disse, ah, tá bom. Então, assim, ele se sentiu desafiado e falou, eu vou estar duvidando da minha palavra. Eu, não, senador, mas é porque está tudo tão intenso aí, eu estou com medo, eu não consegui simplesmente. Ele, não, que eu disse que eu vou. E foi mesmo. Ainda bem, né? Saiu de uma sala da CPI, foi para outra, a gente ligou o nosso computador, ligou o celular da Mariana, que é a Mariana Carneiro, nossa querida da produção, infelizmente deu tudo certo, mas foi aquele estresse, é bom para estreia, né, para dar aquela ativado, né?
Nos neurônios. E o que você acha que ele diz, que ele não disse, mas você sabe? Porque uma hora do podcast você fala assim.
Uma luta off. Tu vai ter que lançar uma luta off.
Exatamente.
Também,
uma luta off vai ser só com os bastidores que a gente sabe, né? Porque a gente apura a política, tem coisas que a pessoa não diz. E às vezes o que a pessoa não disse ou da forma como a pessoa deixou de dizer é a notícia. O Renan Calheiros tem o fato dele estar na CPI e ser relator, né, que é um posto muito importante. No começo do podcast você fala assim, os bolsonaristas usam o fato do senhor ter vários inquéritos, ser investigado, para tentar descredibilizar a CPI. O que que a gente não sabe dessas costuras e que talvez seja importante prestar atenção, considerar para poder analisar politicamente a comissão?
Bom, a primeira coisa que ele não diz, mas que a gente sabe, é que ele, inclusive ele nega, né? Ele diz o contrário, mas a gente sabe que ele lutou muito para ser relator, né? Ele diz, relator a gente não escolhe. Faz parte também, né, Kelly, de dizer que eu fui escolhido pelos meus colegas e tal, mas a verdade é que ele quis muito essa posição, porque ele, como um político experiente, sabe que o relator é chave ali, né? São duas posições-chave. Uma é o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, que, por exemplo, só para a gente ter uma noção de quanto ele decide os rumos da CPI, ele foi essencial para aceitar que o Eduardo Pazuello não fosse a CPI, mesmo sem ter apresentado nenhum atestado médico. Ele se librou ali a situação para que o Pazuello pudesse adiar seu depoimento. Então, é uma posição-chave. A outra posição-chave é a do próprio Renan Calheiros. Né? A gente está acompanhando no dia a dia, a gente sabe que tem toda uma discussão interna, mesmo no grupo de deputados de oposição, sobre a posição barra independente, né, que o pessoal fala, chama de grupo majoritário. São senadores que têm 7 dos 11 membros da CPI ou 6, se você contar o Omar Aziz ou não. Mas o fato é que o Renan, como relator e como um cara mais experiente, um líder desse grupo, decide, por exemplo, se vai ter subrelatoria ou não vai ter subrelatoria para vários temas. A gente sabe que subrelatoria em CPI é um mecanismo de distribuir poder e, ao mesmo tempo, perder o controle das coisas, né? E você vê que eles disseram que teria subrelatoria, agora não vai ter. Define a ordem dos depoimentos, pauta basicamente a CPI e depois vai escrever o relatório. Então, nesse momento em que o governo enfrenta algumas vulnerabilidades, algumas ou muitas vulnerabilidades, é muito importante você estar nessa posição de definir a agenda, de dizer para onde as coisas vão, sem falar, né, que é um momento de redenção, entre aspas, do Renan e dessa volta política. Na janelinha, até falo isso no programa, né? Ele voltou e sentou na janelinha novamente, né? Então, acho que tudo isso está dando tom, mesmo das conversas com o governo. Você vê que ele diz, eu não vou ser o Deltan Dallagnol, eu não vou fazer PowerPoint, eu não vou acusar, eu vou ser isento, mas daqui a pouco ele já disse que o Bolsonaro adotou política pública, cloroquina como política pública. Ficou todo um jogo ali. E tem a questão mais importante, que é a questão do impeachment, né? Assim, tá, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, embora ele também tenha dito que é uma relação normal, que a relação do Renan Calheiros com o ex-presidente Lula é uma relação muito próxima, não só pessoalmente, como politicamente. Isso é uma conjunção de interesses. Eu acho que tudo isso influi, né, nos rumos da comissão. E isso por uma questão da posição que ele ocupa hoje, ele realmente não falou assim, dessa forma tão clara. Mas a gente também, com o tempo, né, Kelly, aprende a entender as entrelinhas dos discursos políticos, né?
Às vezes está na entrelinha a notícia, né?
Exatamente. Eu acho que ali você consegue ver muito bem como ele funciona, como ele opera, a maneira como ele constrói mesmo o discurso, a posição dele. Eu acho que para quem gosta de política, com todas essas nuances, o programa ficou legal por isso. Você consegue ver esse operador tão antigo da política, né? Funcionando, né?
Tem fotos do Renan Calheiros abraçado a Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer. E com o Bolsonaro tem ele sorrindo, não sei se abraçados, mas ele sorrindo ao lado do outro eu sei que tem. Bom, tá na linha com a gente a Malu
Gaspar.
A
Malu falou, eu já nem sei mais porque a gente lê tanta coisa, o governo Bolsonaro, não sei de onde que é a fonte, mas a Malu vai poder dizer, procurou o filho do Renan, tentou fazer uma aproximação com o Renan, porém... os aliados bolsonaristas, e aí nem falo dos políticos, mas também os políticos, porque a deputada Carla Zambelli entrou com a ação, né? Foram muito para cima dele, né? Houve essa tentativa do governo de fazer a ponte com ele por causa da CPI?
Houve. Inclusive, ele mesmo contou que o Bolsonaro ligou para o filho dele, o governador de Alagoas, que é o Renan Filho, e querendo saber... É que o presidente Bolsonaro, ele não domina, é ao contrário do Renan, ele não domina esses rituais da política. Então, ele é meio direto demais, eu acho, às vezes. Aí liga e não, quer saber se tem diálogo, seu pai vai me perseguir, fica uma coisa... Procurou também o presidente José Sarney, fez uma pergunta que eu até perguntei para o Renan se ele achava que era uma pergunta inteligente. Claro que o Renan também não respondeu diretamente, mas imagina, o Bolsonaro procurar o Sarney... para perguntar para o Sarney se o Lula é amigo do Renan Calheiros. Qual é a utilidade dessa pergunta, né? Porque a resposta todo mundo já sabe. E aí não dá em nada. Assim, são tentativas de cercar, de dizer, olha, eu estou aqui para um diálogo. Mas é tudo muito complicado no governo nesse momento, né? Até por isso que você comentou, Kelly, a Carla Zambelli, bolsonaristas, estão indo muito para cima, num ataque muito agressivo mesmo aos membros da CPI. Eu que sigo as listas bolsonaristas, eu vejo todo tipo de coisa, desde notícia normal até fake news, e ataques por baixo da linha da cintura. Então, e eles também vêm, né? Se eu estou vendo, eles também estão vendo. Então, é muito difícil você construir um diálogo nessas condições, né? Eu acho que o governo, pela própria forma como o bolsonarismo funciona, é complicado. Você vai lá, ataca o relator, quer tirar ele no STF. Aí por trás você manda um recado. O que, que o Renan fez? Contou para todo mundo, né? Porque assim que as coisas funcionam. Então, o que eu estou achando interessante dessa CPI, eu nem sei dizer, ninguém sabe nesse momento se ela vai ter algum resultado. Mas fazia tempo que a gente não via esses profissionais da polícia tendo chance de agir para o bem e para o mal de forma tão pública e explícita, né? Assim, ultimamente a polícia andava muito hermética, todo mundo muito fechado. Uma coisa muito difícil mesmo para quem está precisando enxergar, estava tudo muito opaco. Agora, eu acho que a CPI também traz à tona esses movimentos que, naturalmente, vão ser mais explícitos, né, pela própria visibilidade da comissão, né?
O papo era para falar sobre podcast, mas aí juntou duas das jornalistas mais bem informadas de Brasília, que é
Ah, eu não perderia essa oportunidade.
Eu me retiro para ficar ouvindo vocês. Assim, Kelly, vai lá, pergunta mais, porque o assunto é bom.
Eu quero saber tudo. Eu fico assim, ó, cada vez que eu ouço a Malu, e como. Eu até vou dar um spoiler aqui, amanhã a gente vai ouvir a Andrea Sadi. E cada vez que. Então, assim, ó, pra mim essa semana eu tô flanando aqui, Malu. Vou ficar fofocando de política, né? Tô brincando, fofocando, mas é que são coisas que muitas vezes, se a gente olha. Sem atenção política ou de quem acompanha a política, a gente não percebe o porquê daquele movimento. E eu queria te perguntar sobre uma coisa, uma tese que surgiu. O Potter sempre me pede um resuminho da CPI. Falei, Potter, existe uma tese que está se tentando provar, e eu não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, eu não quero fazer juízo de valor absolutamente, que é... se o governo agiu deliberadamente para que houvesse uma contaminação da população. Parece até meio maluco a gente pensar isso. Ah, o presidente queria que todo mundo se contaminasse, ele deixou rolar solto o vírus. Faz sentido? Quem está com essa tese? Por que, que essa ideia está sendo ventilada? Hoje eu vi a capa da Folha, né? Fala que o ministro Ernesto Araújo atuou para trazer cloroquina, via Itamaraty. Que construção é essa de uma tese? E se isso pode acabar prejudicando o presidente ou não? Não faz sentido nenhum.
Não, acho que essa tese, ela sempre esteve aí flanando, né? Como você já usou esse termo, eu gostei, vou repetir. Ela sempre esteve por aí, na verdade, né? É uma suposição que, vez ou outra, se faz, porque é tanto incentivo as pessoas saírem na rua num momento em que você tem uma certeza que a gente tem, de que se você se expor demais, você pode ser contaminado. Então, é uma coisa que meio que as pessoas supõem. Mas o depoimento do Mandetta, na semana passada, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, num determinado momento ele fala disso, né? Que o Osmar Terra, que foi também ministro, médico, gaúcho, inclusive, na minha, foi gaúcho, né?
Exato, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Exato. E fala assim que pode ser candidato a governador também.
Isso mesmo, que o Osmar Terra dizia para o presidente que se quanto mais rápido as pessoas contaminassem, você acabaria com a pandemia, com a crise, com a contaminação mais rápido. E isso acho que levantou ligou um botão ali nos senadores, né? Agora, eu não sei até que ponto a CPI vai conseguir, porque muito do que se sabe, do que a CPI vai descobrir, certamente será uma repetição do que a gente já viu, né, no noticiário. A gente já viu os ministros falando. Você pode ter, claro, espero que toda a CPI tenha surpresas, mas a impressão que eu tenho é de que nós vamos ter uma repetição com mais detalhes de coisas que a gente já sabe. Inclusive, isso é uma coisa que o Renan falou no programa. Você já tem um roteiro, você tem uma sequência de fatos que estão à vista de todos. Então, eu acho que vai depender muito de como vai ser jogado esse jogo dentro da própria CPI. E como, ao final, penso que a CPI ela tem até 180 dias. Então, muita coisa vai mudar. E, inclusive, a gente ouvia muito em Brasília nas primeiras semanas, agora eu estou ouvindo menos isso. Mas muita gente supondo que com a evolução da vacinação e com a melhoria na distribuição de vacinas e tudo, você, e até pela própria dinâmica da pandemia, você pode chegar ao final da CPI com a pandemia mais controlada. Eu tenho dúvidas sobre se isso de fato vai acontecer, mas há uma grande esperança dos governistas, né? O Marcelo Queiroga foi para a CPI, por exemplo, anunciando que que estaria fechando um contrato para comprar 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Se realmente você chega no final do CPI com um clima mais ameno, fica mais difícil você responsabilizar o presidente, né? Tudo é a política é realmente uma coisa muito volúvel. Você tem aí no meio do caminho também, né, Kelly, vários movimentos para acontecer. Você tem o orçamento que está em discussão. A gente acabou de ver o Estadão publicar uma matéria muito importante sobre as verbas que foram liberadas.
Potter, queria saber sobre o tratolão. Como é que a gente fala tratolão? Tratoraço? Não, eu fiz porque eu vi que mensalão, petrolão, falaram que era o tratolão.
Você já está criando o tratolão. Vamos repetir, então, tratolão. Mas, então, tem isso que está em pauta agora, que é a liberação de verbas para... que supõe-se, né, que seja, tem a ver com obtenção de apoio no Congresso, e você tem uma nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem muita coisa acontecendo no meio do caminho. E tem, a gente nunca pode ignorar, o ex-presidente Lula, que estava em Brasília fazendo suas articulações, a CPI acontecendo no Senado, e ele em Brasília falando com os outros líderes políticos. Então, a CPI ela nunca é isolada do resto do contexto. Né? Não é impossível isso, pelo contrário. O contexto empurra a CPI para frente, ou trava a CPI, a gente já viu isso muitas vezes. Então, acho difícil a gente prever. E também acho, Kelly, que essa coisa da imunidade de rebanho, assim como outras teses que vão certamente surgir, são teses que os próprios senadores políticos, as diversas alas, jogam para a opinião pública para ver até um pouco aderência e como reage o governo. Está tudo meio acontecendo à nossa vista. Por isso que é tão interessante a política, né? As coisas estão acontecendo na nossa frente. Tem um palco ali, esses operadores todos funcionando e a gente tentando sacar ali quem vai vencer esse xadrez. É um xadrez, no fundo, né? Eu acho que a responsabilidade do presidente sobre o que vem acontecendo e sobre os movimentos diversos que levaram a, por exemplo, você... diminuir o uso de máscaras, você acreditar que o tratamento precoce pode realmente resolver. Muita gente toma vermectina, cloroquina, acreditando que realmente é um tratamento que pode diminuir os danos da Covid, quando as pesquisas todas indicam o contrário. Isso, assim, existe um papel da liderança, não precisa uma CPI para dizer isso para a gente. Então, agora a gente tem que entender como é que isso vai se dar até o final da CPI para ver se, de fato, vai existir até mesmo uma vontade política de responsabilização do presidente e do governo, né? Porque o presidente não pode ser chamado para depor na CPI, por exemplo. Então, como é que vai se construir isso, sabe? Eu acho que é muito cedo para a gente supor ou arriscar algum palpite. O que está dando para ver é, assim, de um lado, a oposição muito ainda forte, agressiva, e do outro lado, o governo um pouco ainda perdido, né? A própria... O Pazuello, na semana passada, foi faltado. O Queiroga, o comportamento dele ao longo do depoimento, também demonstrou que o governo está muito na defensiva. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim até o final da CPI, né? Então, é difícil a gente chegar a uma conclusão, assim, arriscar um palpite agora, né?
Malu, olha só, deixa eu ver se vai dar para pegar o barulho aqui, ó. Esse vento foi as páginas de uma Bíblia da política nacional, um dos livros mais importantes, e não falo Bíblia por causa do tamanho das páginas, da quantidade de páginas, desculpa.
Também, Malu, vai.
Também, né? Mas tu não dividiu como a Bíblia, né? Tu não dividiu a página em dois, pelo menos, né? Tu fez ali bem mais clássico. A organização, a Odebrecht, e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Isso aqui é um entendimento da história moderna brasileira. A história moderna brasileira está né, colocada nessas páginas. É um livro que mostra... mas só um pouquinho. É um livro só de como a Odebrecht se mostrou corrupta, né, com aquela história toda. E o livro mostra isso. Tem algo sendo escrito, Malu, por ti, sobre esse atual momento da política brasileira? Porque tu fala, né, no final do livro, nos agradecimentos, que um pedaço de ti ficou pelo caminho também, né? Que tu se afastou de pessoas importantes da tua vida durante 3 anos para poder escrever esse livro. Tem algum processo teu já, sei lá, anos do governo Bolsonaro, alguma coisa sendo construída por ti para a gente ser brindado daqui a uns anos ou daqui a um tempinho? Com algum livro?
Nossa, não, só o blog mesmo, que está ótimo. Eu espero que a gente consiga fazer essa crônica no blog, no Globo, no site do Jornal Globo, na coluna que eu publico toda quinta. E eu tenho muita vontade de que o podcast, de alguma forma, represente um pouco esse mergulho, sabe? Porque as entrevistas que, só fiz uma até agora, fiz algumas de gaveta, inclusive hoje a gente está publicando uma muito bacana com o Gustavo Mendes, que é o gerente...
Episódio bônus!
Episódio bônus, porque estava tão bom e eu não queria esperar, e amanhã tem Sputnik, né, discussão sobre Sputnik na CPI, então achei que era pertinente, valia a pena, mas o que eu ia dizendo é que com essas entrevistas, eu brinco com isso no nome do programa, o que eu espero que elas tragam para o ouvinte? Uma nova forma de ter acesso a essas pessoas, né? Que são pessoas às quais a gente tem acesso pela nossa profissão, mas que a maior parte das pessoas não consegue chegar para conversar e perguntar. Aquela pergunta que você fica curioso quando você ouve o noticiário, não necessariamente sobre questões pessoais, mas por que, que ninguém pergunta isso para o fulano? Por que, que ninguém conversa com ele sobre determinado aspecto de um assunto que está rolando? Então, eu falo isso com as pessoas, não, olha, aqui é para você falar em on, que você fala em off, a pessoa ri e tal, mas é um pouco isso mesmo, assim, é bem caseiro, como é que a gente conversa com as nossas fontes e de que forma a gente tira as informações que a gente tira para os diversos trabalhos que a gente faz, porque, Luciano, uma das coisas que as pessoas mais me perguntaram depois que o livro saiu, até pela forma como eu construo a narrativa, é isso. Como você conseguiu fazer as pessoas te contarem as coisas que elas contaram para o livro? Na verdade, é uma vida inteira entrevistando gente e aprendendo a lidar com as pessoas, mas eu acho que o mais importante, ouvindo de verdade, sabe? Não é aquela entrevista que você senta na frente de uma pessoa, faz 5 perguntas pro forma, porque está na sua lista, na sua pauta, vai embora e desliga. Não. Quando eu for fazer uma entrevista, e para o livro foi assim, e eu espero que no podcast seja sempre assim, eu quero, de fato, ouvir aquela pessoa. Por mais que eu tenha minhas próprias opiniões, né? Ninguém é isento das opiniões, mas é ouvir, é fazer a pessoa falar, é criar uma liga ali diferente da que você cria numa situação formal de entrevista, né? E eu acho que faz muita diferença, porque seja... no áudio, pessoalmente, no caso, no podcast, a gente faz as entrevistas pelo Zoom, que também dá uma liga, a pessoa consegue te ver, você consegue ter as expressões. Você fornece isso, sabe? A pessoa percebe que tem uma empatia, que tem uma vontade genuína de ouvir, mesmo que não seja de concordar, né? É diferente ouvir de concordar. Você pode ter uma conversa boa com alguém de quem você discorda. Mas você tem que ouvir essa pessoa, senão ela não tem, né? Pergunta e resposta, as pessoas percebem quando tem empatia. E eu quero, nesse momento, fazer a crônica do governo Bolsonaro e do Brasil desse 2021 dessa forma. Depois, quando eu tomar um fôlego, quem sabe se a minha família deixar, eu escrevo um livro daqui a alguns anos. No momento, se eu fizer isso, acho que eu estou deserdada.
Ô, Malu, sei que a gente tem mais 1 minuto só, né? Porque aqui o tempo voa também. Diferente do podcast, a gente tem compromisso comercial com horário, né? A gente tem que entregar o programa, né? Uma hora precisa acabar. E eu queria te perguntar sobre a repercussão dessa reportagem do Estadão, que chegou a mencionar ali, do fim de semana, se isso, de alguma forma, pode atrapalhar o governo no Congresso Nacional. Pelo que o repórter Breno Pires contou, tinha um esquema, uma maneira de privilegiar deputados aliados com a destinação de emendas. Isso chega a configurar algo, né, o tratolão, como a gente brincou, chega a configurar algo que preocupe ou que vá efetivamente gerar algum tipo de repercussão para o governo?
Olha, o que eu entendi dessas emendas é que, na verdade, é uma destinação de emenda de relator, uma verba que o governo havia vetado, né? O próprio presidente da República vetou a distribuição, mas os deputados, deputados e senadores começaram a distribuir a revelia e o governo fechou os olhos. Me parece uma infração grave, mas é preciso entender melhor até mesmo como é que isso foi feito, né? Se teve, por exemplo, acho que essa investigação ela tem que ser aprofundada. Se sabia disso, se não sabia, se houve um acordo de bastidores, quem avalizou esse acordo. Eu acho que isso vai ter repercussão, sim, na política agora, nessa próxima semana. Agora, também não sei de que forma vai ser resolvido. Por quê? São emendas que a própria oposição aproveitou, né? Embora o senador Humberto Costa, por exemplo, tenha dito hoje que ele aceitou receber, mas acabou nem recebendo, que o Davi Alcolumbre pegou esse dinheiro e distribuiu para aliados. Então, acho que, no momento, a única coisa que dá para dizer é que, sim, é uma coisa bastante séria, porque o governo está tentando, de várias formas, burlar os limites orçamentários para gastos, e não para pagar previdência, benefício social e nada disso, mas sim para liberar a verba para emendas, que é o fisiologismo mais básico, e que o governo sempre negou, né? O bolsonarismo sempre criticou, denunciou. Então, acho que a repercussão política disso é muito ruim. Agora, se vai ter responsabilização, eu não sei te dizer, porque está tudo muito confuso nesse governo, né? Assim, os interesses se misturam demais, né? E a quantidade de pessoas que recebeu dinheiro, não sei como é que esses blocos de interesse vão operar, forçando, talvez, que se finge que não está acontecendo nada, né? O Congresso ultimamente anda assim, né? São 60 pedidos de impeachment e todo mundo finge que não está acontecendo nada. Então, eu não sei, não sou capaz de te dizer que isso vai ter repercussão, mas deveria.
Malu Gaspar, a Malu tá on, é um novo podcast lá nas plataformas de podcast, né? A primeira entrevista já tá no ar, hoje já tem a próxima, Gustavo Mendes, da Anvisa. Malu, obrigado pelo carinho e de nos atender aqui e conversar com a gente aqui num bate-papo bem legal. Obrigado.
Eu que agradeço. Um beijo, gente. Fiquem on.
Obrigada, valeu. Malu. Beijo. Sucesso. Beijo. Procurem lá, gente, nas plataformas.
A gente tá on air, Kelly Matos. E já voltamos. Agora é segunda-feira, dia 10 de maio, 10h49. Este é o... eu já ia falar o podcast, que também é podcast. Timeline depois se torna um podcast. É só procurar por GZH nas plataformas de podcasts. Vai encontrar lá o Timeline, o Sala e mais programação da Gaúcha por ali, certo? A Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. O site é slveículos.com.br. Grupo Enmuti, soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Soled Energia, seu sol, nosso propósito. Ivy Lindóia, o primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre. Visite o plantão com o decorado na Luiz Sigmund, número 15. Ivy se escreve YVI Lindóia, se você quiser buscar mais informações na internet. Também com a gente, Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. E a gente vai e volta com Clínica Alfa Men. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Já voltamos.
Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alfa Men já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfa Men, sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952.
Referência absoluta na compra e venda de veículos. O Grupo Betiolo é concessionário autorizado Fiat Jeep no estado do Rio Grande do Sul. Além de lhe ajudar a realizar o seu sonho de adquirir o seu carro, temos o maior atacado de peças genuínas Fiat Jeep do sul do Brasil. E contamos com uma locadora com foco em empresas. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp. Todo mundo está comprando na Betiolo. E você?
No trânsito dê sentido à vida. Ainda dá tempo de ser solidário com quem precisa. Você sabia que pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda devido para projetos sociais? Até 31 de maio, destine seu imposto para os fundos da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Precisamos de você para seguir cuidando milhares de gaúchos. É fácil doar. Acesse arf.org.br. Realização ARF, Associação Rio Grandense de Fundações. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Você, farmacêutico, quer trabalhar com muito mais liberdade e retorno financeiro? Complete a sua carreira escolhendo com o coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Aqui você entra com o seu conhecimento e nós garantimos a estrutura para fazer do seu negócio uma realidade. O investimento cabe direitinho no seu bolso. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Sou de Porto Alegre, Poá que cuida, que alimenta, Poá que ajuda, Poá que aquece, que fortalece. Eu sou de Poá que doa.
Faça parte da campanha Poá que doa e doe alimentos e agasalhos para espantar o frio de quem mais precisa. Acesse prefeitura.poa.br/poa que doa e saiba mais.
Eu sou de Poá que doa.
Prefeitura de Porto Alegre.
Dez e cinquenta e três, estamos de volta agora, neste exato momento. O céu está nublado em Porto Alegre, 20 graus a temperatura, e a gente está nesta manhã aqui de segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, junto com Ford SL Veículos. A Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, atendendo também online no site slveículos.com.br. Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Ive Lindóia, primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre, visite o plantão com decorado na Luiz Sigmund número 15. Clínica Alfamen, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Grupen, multi-soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. A gente muda o jazz agora para Soled Energia. Seu sol, nosso propósito. Kelly, a gente tem pouquinho tempo de programa, né? Faltam aí alguns minutinhos. Alguma novidade sobre vacinação?
Não, como eu tô sem a nossa plataforma, só me dá a regressiva, Potter. Eu tenho 10h54, a gente vai a 55 ou 56?
57.
Então tá. É a informação que eu trabalhei, para quem não pegou o programa do começo, né? Eu estava conversando com alguns atores importantes do processo de vacinação do governo, de que para quem está esperando o Coronavac, semana passada veio um lote muito pouquinho, né? 60 mil, pouco, eu digo em função da demanda. Na sexta-feira da semana passada eram 432 mil pessoas com segunda dose de Coronavac atrasada. Conversando de novo com pessoas do governo, a informação que eu recebi hoje de manhã é que a nova leva de Coronavac que vem para o Rio Grande do Sul, ela é estimada, ela é projetada em 280 mil doses. É com esse número que a secretária da Saúde, que o governador do estado trabalham. 280 mil doses. Não é suficiente ainda, né? Repito, porque nós temos mais de 400 mil pessoas com segunda dose atrasada. É lógico que a gente tem que somar, né? Sábado, chegaram mais 60 mil. Então, fazendo uma conta aqui de padeiro, né? Vai dar 340 mil doses. Ainda vai faltar dose. Mas já é um alento. 280 mil já dá para aquelas pessoas que estão com atraso maior irem para os postos. Kelly, quando vai ser isso? Bom, hoje o Butantan estava recebendo mensagem aqui, o Butantan vai entregar 2 milhões de doses. Então não dá para a gente fixar uma data, até porque gera uma expectativa que depois é frustrada. Deve chegar até o final da semana, talvez sexta, talvez sábado, mas é esse o número que o governo trabalha, 280 mil, e isso é sim uma boa notícia, porque aí a gente vai ter volume, né, Potter, não é? Quando chegaram 22 mil, eu dei essa notícia, quando chegaram 60 mil, não, aí a gente está falando de quase 300 mil doses, o que dá para pelo menos desafogar um pouco dessa demanda que está atrasada de segunda dose de Coronavac.
e começar, inclusive, a vacinar em primeira dose a Coronavac, porque aí vai sobrar, entre aspas, vacina para a primeira dose de Coronavac também, né? E que não se repita esse problema para quando as pessoas buscarem ela, né?
A lição já ficou, né? Que não dá pra gente vacinar todo mundo com primeira, porque a gente sabe que depois pode não se confirmar a chegada da segunda.
10 horas e 56 minutinhos, este é o Timeline que acaba por aqui, certo? Tem agora a notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição. Nosso muito obrigado mesmo aos queridos patrocinadores Ford SL Veículos, Soled Energia, Gruppen, Doces Guimarães, Clínica Alphaman, Ivilindóia e Hospital Mãe de Deus. A gente volta amanhã. Tchau, Kelly.
Beijo.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos.